Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG.
Você está ouvindo a Mesa Redonda sobre Aquecimento Global, uma produção conjunta entre a Rádio Universitária e a Assessoria de Comunicação da UFG, com os especialistas do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG, professora Juliana Ramalho, professor Paulo Sobreira e professor Manuel Ferreira. Sim. Professor Paulo, o que tem por trás dos protocolos aí, né, contra o aquecimento?
Não, eu vou mudar um pouquinho o caminho, porque, como eu disse, eu quero falar um pouquinho sobre o sol, né, porque vamos colocar o seguinte: a energia que chega do sol para a Terra, ela não varia, muito bem, vamos colocar assim que é a base nossa, é essa. Então, o que eu vou dizer não tem nada a ver com variação de radiação do sol que chega na Terra, mas tem a ver com o chamado clima espacial provocado por um ciclo de atividade solar, que é o chamado vento solar. Então, o que acontece é assim: a cada 11 anos, o Sol ele tem um ciclo em que aumenta a atividade dele e depois reduz. Então, é mais ou menos 5 anos e meio de maior atividade e 5 anos e meio de menor atividade. Esses ciclos eles são conhecidos desde lá o século XVII e eles são contados. Então, nesse momento, nós estamos no ciclo 24 de aumento da atividade solar e depois diminuição. Nesse momento, nós estamos no momento de menor atividade solar. Como que isso é registrado? A partir de observações da superfície do Sol, em que aparecem áreas escuras, são chamadas manchas solares. Então, pela contagem de manchas solares, a gente sabe se, como agora, o Sol está limpo. De vez em quando aparece uma ou outra, então é baixa atividade solar. Quando tem muitas manchas solares, maior atividade solar. E o que se percebe é que quando tem maior atividade solar, existe maior nebulosidade global. E quando ocorre o contrário, o céu fica mais limpo, portanto entra maior radiação no planeta. Então, é fácil pensar que o aquecimento ou resfriamento do planeta tem a ver com maior ou menor quantidade de nuvens no céu, e que causaria precipitação, ou por neve, ou por chuva. Isso tem uma relação muito direta com temperaturas. Agora, o que acontece é que, quando a gente olha ao longo dos séculos a distribuição de quantidade de manchas solares, ela é variável. E, além desse ciclo de 11 anos, tem ciclos seculares. E, infelizmente, sem querer fazer especulação para deixar a população assustada, nós estamos às portas de um novo ciclo desse, que a gente nem sabe que nome que dá. Se chama ele de ciclo de Maunder ou de ciclo de Dalton. O que é isso? Foram cientistas que foram homenageados por terem estudado a física solar e que, por exemplo, o ciclo de Maunder ele ocorreu entre 1645 e 1715. Portanto, por todo esse período, houve redução na quantidade de manchas solares. E o Dalton foi entre 1790 e 1830. Bom, para se ter uma ideia, pegando esses dois períodos, o Maunder e o Dalton, então só teve entre 1715 e 1790 um período de aumento de manchas solares. Só que isso é dado na história do planeta como a mini era do gelo, em que entre o século XVI e o século XIX, na Europa, chegava o verão e não tinha derretido a neve do inverno. Isso está registrado em quadros, está registrado em livros, né? Então, o que nós estamos vendo agora é uma coisa surpreendente, porque em 2012 nós esperávamos um aumento da atividade solar que não veio. Não veio em 2013, não veio em 2014 e acabou a época de maior atividade do Sol. Entramos agora numa época de menor atividade. Isso está preocupando quem acompanha esse tema, porque tudo indica que esse ciclo 24 que nós estamos é muito parecido com um ciclo que ocorreu lá no século XIX. E que o ciclo 25 deverá ser, ele vai começar em 2022, deverá ser um ciclo com menos manchas solares. E aí, se for do jeito que está se esperando, o ciclo 26, o 27, o 28, ao longo das décadas de 20, 30, 40, 50, até 2060, será um período de menor atividade solar, semelhante a esses que ocorreram há séculos atrás, e que toda essa questão de aquecimento global pode ser resolvida pela uma ajuda do Sol, que pode ajudar a reduzir a temperatura na Terra. Torno a repetir, não há nada de concreto dizer que a atividade solar mandaria menos radiação. A radiação não muda. O que muda é o clima espacial, do chamado vento solar, e que teria uma interação direta aí com a formação de nuvens no planeta. Tá? Não vou entrar em detalhes disso, que senão vai complicar mais a conversa.
Seria, né, percebido por nós pela temperatura, pela baixa temperatura.
Sim. É difícil, inclusive, afirmar que menos manchas solares têm relação com queda de temperatura, mas teria maior nebulosidade. Então, o que eu trago, e agradeço o espaço, é que eu torço para que eu esteja errado, e outros que vêm avisando também que estejam errados, que a partir de 2022, com o ciclo 25 do Sol, nós devemos enfrentar temperaturas cada vez menores, e diga-se de passagem, no hemisfério sul, porque os dados mostram que no meio da Antártida está aumentando precipitação de neve. Está havendo degelo nas bordas, mas no meio está aumentando a quantidade de neve na Antártida. Nós estamos assistindo, nesses últimos anos, precipitação de neve em Curitiba, coisa que faziam décadas que não acontecia, né? Então eu diria o seguinte, se é para a gente fazer um quadro, eu aposto num quadro preocupante, que tomara que eu esteja errado, que o sul do Brasil poderá sofrer nevascas a partir da próxima década, e que isso pode ter consequências diretas, inclusive na quantidade de chuvas que deverá ser diminuída no Cerrado, por exemplo. Então, assim, nós não temos um cenário nada bonito com um resfriamento. Eu, como a professora Juliana, eu torço para um aquecimento. O aquecimento, ele é possível de se controlar, o aquecimento. É possível, como o professor Manuel falou.
Exatamente.
Tomando-se determinadas medidas, você controla. Mas se tudo isso for verdade, que nós estamos assistindo sobre manchas solares, nós não temos essas informações lá para trás, né? Não temos, temos alguns relatos apenas, né? Se esse quadro for de verdade, ele é muito mais preocupante do que o aquecimento.
Professor, mas o homem não teria nenhuma influência, nada disso.
Não, culpa do sol. Totalmente
sol
culpa
é ocupado
do sol.
Nesse caso. Professor, nosso tempo está acabando, mas o senhor trouxe uma novidade aí, né, que a gente não esperava, e eu não posso resistir em perguntar. Quais seriam as outras consequências para o Cerrado, para a Amazônia, por exemplo, se esse ciclo do Sol se concretizar, como o senhor está dizendo?
Bom, a gente conhece de estudos de paleoclimas, climas antigos, né, durante períodos de antigas glaciações, exagerando, né, glaciações, né, essa palavra forte, que assim, quando há uma queda de temperatura, o Cerrado tende a se fortalecer junto com a Caatinga, porque existe uma queda da precipitação. E as florestas tropicais úmidas, elas tendem a ser mais afetadas, né? E a vegetação mais fria também tende a se beneficiar com isso. Então seria um cenário de menor quantidade de chuva e um aumento de episódios de nevascas, né? Então eu diria assim, por uma projeção, que nós teríamos frentes frias cada vez mais fortes chegando ao centro do Brasil e nos trazendo mais frio do sul do país, e episódios cada vez mais frequentes de neve no sul do Brasil. Eu não quero nem pensar o que vai acontecer com Uruguai e Argentina, porque me dá medo pensar se esse quadro se concretizar.
Tá certo. Vocês gostariam de comentar sobre isso, professor Manuel, professora Juliana?
Eu só acho que a questão que você tocou aí da Amazônia, né? complementando o que o professor Paulo falou do Cerrado se fortaleceria, de novo, aqui a gente também não está falando que isso é uma coisa, esse é um cenário bom, né? E para a Amazônia poderia sim ter, né, um enfraquecimento e o que às vezes até algumas pessoas chamam, né, de uma savanização da Amazônia, né, da floresta, em função do resfriamento. Então, realmente não é um cenário, não seria um cenário positivo.
Falando nesse paleoclima, né, que o professor Paulo comentou, quer dizer, na verdade, essa retração ou expansão da área de savana já aconteceu e poderia voltar a acontecer, claro, de forma natural, né, por conta desse sistema complexo, né, de relação do sol com a terra e
o cerrado deixaria de ser cerrado? Como
não,
a gente
não. Ele continuaria. Persistiria, na verdade.
A Amazônia,
ele só aumentaria.
Poderia, né?
A Amazônia poderia contrair, ser retraída, né? Vamos dizer assim, o cerrado avançar um pouco mais. Como na Amazônia a gente tem ilhas de cerrado. Né? Tem algumas áreas que tem cerrado.
Tem cerrado.
Né? Você tem áreas que não são contínuas, né? Então lá ficaram lá mantidas em pequenas porções. Isso é uma prova de que aquela área já teve mais uma vegetação próxima mais da savana, vamos dizer assim. E aí, quando você teve o aumento das chuvas, a floresta tropical, quer dizer, ela se beneficiou com muito mais chuvas, isso com temperaturas mais elevadas e mais chuvas, você teve uma muito mais condições dessa floresta crescer, né? Transformar matéria, né? Fazer fotossíntese. E isso, de fato, se manteve, assim, a Amazônia, né, uma grande floresta, a maior floresta do mundo. Mas o Cerrado, a gente não pode esquecer que o Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul, né, só atrás da Amazônia. Então, assim, ele está ali e faz fronteira com a Amazônia, então qualquer mudança no clima, o Cerrado pode chegar mais para frente para a Amazônia, ou ele pode também voltar, ele pode também retrair. É o que eu acho difícil, eu acho mais fácil o Cerrado avançar, como o professor Paulo está comentando, mesmo se não houvesse esse fenômeno que o Paulo está trazendo. Há uma tendência de savanização, quer dizer, o Cerrado iria aumentar um pouquinho mais a sua área frente à Amazônia, por quê? Por causa da queda, da redução de chuva. Que aí a gente volta lá no nosso início da conversa sobre as mudanças climáticas. Há uma possibilidade de redução de chuvas também, por conta das nossas atividades, segundo os cientistas que trabalham com o clima, independente desse processo, que poderia ser um agravante muito mais sério, porque tornaria o ar muito mais seco, temperaturas mais baixas. Mas há um processo hoje que muitos cientistas chamam de savanização, que é o Cerrado crescer mais ao norte, avançar um pouco mais sobre a Amazônia. Infelizmente, o homem está participando, o ser humano está participando como protagonista nesse momento, nas últimas décadas, porque ele vem desmatando a fronteira da Amazônia com o Cerrado. E já há registro de queda de redução de chuva naquela área, no arco do desmatamento, como a gente chama. Que aí pega ali norte do Mato Grosso, leste do Maranhão, um pouco ali no Tocantins, tem um corredor, né? Então ali é uma área que está sendo registrado algumas variações nesse sentido de chuvas. Coisa que não é normal para uma área como uma floresta tropical. Então, mas assim, veja que todos os fatores, eles se conjugam aí para uma mudança nos biomas, como nós conhecemos, na biodiversidade. A gente não pode esquecer que uma mudançazinha pequena que a gente acaba causando, e vai ficar aquela interrogação, o homem causa isso ou não? O ser humano está causando isso ou não? Bom, se não é, há impactos, mas se for, é uma responsabilidade. Essa mudança a gente acaba incorrendo em perda de biodiversidade elevadíssima, né? Você modifica todo um meio, um sistema ecológico, e você modifica espécies animais, espécies de plantas, muitas sem a gente ainda ter relatos, né? Sem conhecimento adequado. Então, essas questões todas são muito relevantes, e aí eu me preocupo quando você tem na mídia um revés sobre a teoria do aquecimento global. Quer dizer, eu me preocupo porque as mudanças que nós estamos causando são reais. Basta você percorrer um bioma cerrado, por exemplo, que em 40 anos perdeu metade da sua área para o agronegócio, por exemplo. Então, É tudo muito delicado, né? E eu acho que a gente precisa continuar estudando, realmente, com registros mais confiáveis, séries mais longas.
Mas uma coisa é certa, a força da natureza é bem maior.
É, realmente, a gente tem que ainda muito ainda que aprender, né? A gente captou muito pouco ainda.
Bom, e a força da natureza é tão grande que basta esperar mais uns 3 mil anos que nós vamos entrar numa outra era glacial. É o que tudo indica. E aí acaba toda essa preocupação.
Tem muito tempo para estudar até lá, né, professor? Olha, infelizmente, nosso tempo acabou mesmo, viu? Nós encerramos aqui a mesa redonda sobre aquecimento global, uma ação conjunta da Assessoria de Comunicação da UFG e da Rádio Universitária. Nós agradecemos a participação dos professores do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG. Professora Juliana, muito obrigada por sua participação.
Eu que agradeço pelo espaço para poder falar. É sempre um prazer poder colaborar com vocês.
Professor Paulo Sobreira, lá do Planetário, né? Grata também pela colaboração, professor, pelos seus esclarecimentos.
Obrigado pelo espaço para a gente poder debater um pouquinho e trazer informações diferentes do que a mídia aborda diariamente, né?
E eu quero agradecer também ao professor Manuel Ferreira, que é lá do Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento, o LAPIG. Muito obrigada, professor Manuel.
Olha, eu agradeço a vocês pelo convite, o espaço e continuo à disposição para contribuir em outros debates.
Eu agradeço também minha colega Angélica Queiroz aqui do meu lado. Obrigada, Angélica, por participar dessa mesa redonda.
O prazer foi meu discutir esse assunto.
Continue ligado na Rádio Universitária, a nossa emissora. Tenham todos um bom dia e até a próxima.
Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG.